começa agora. O Senado é mais Brasil.
E a partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, José Carlos Sigmaringa. Bom dia, Sig.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Sigmaringa.
E os destaques do programa de hoje são: no quadro Projeto do Dia, vamos falar sobre proposta da Lei da Ficha Limpa para o Serviço Público. No quadro Destaques do Senado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, fala sobre o amadurecimento das comissões parlamentares de inquérito no Brasil.
Foi-se o tempo de que tudo acabava em pizza. O Brasil assiste uma irreversível marcha para a verdade.
E quinta-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Fique por Dentro da Lei. Hoje o assunto é a criminalização da exigência de cheque caução para atendimento médico de urgência. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foi o relator da proposta no Senado.
Sempre que houver a necessidade de alguém ser atendido e não tiver como dar uma garantia de pagamento, terá que ser atendido necessariamente sob pena do hospital ou do profissional responderem penalmente.
E no Som Brasilis de hoje, o maxixe de Zé da Velha e Silvério Pontes. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Senado é Mais Brasil. Para começar, vamos com o nosso tradicional dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
E o nosso dedo de prosa de hoje é sobre um importante direito que os empregados e as empregadas domésticas podem conquistar.
É verdade, Sig. O Senado aprovou este mês a concessão de seguro-desemprego para esses trabalhadores por um período de 3 meses, caso eles sejam demitidos sem justa causa.
Esse benefício é válido até para aqueles que não estão inscritos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
Para receber o pagamento, o empregado terá de comprovar que trabalhou na função por pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos, contados da data da demissão.
Os comprovantes de recolhimento da contribuição previdenciária no período também terão de ser apresentados.
Pois é, de acordo com a lei atual, só tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador doméstico que está inscrito no FGTS.
Pois é, mas a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, considera essa exigência incompreensível, já que apenas 6% dos empregados domésticos estão nessa situação, ou seja, inscritos no FGTS.
É, segundo a senadora Lídice da Mata, o FGTS tem como objetivo oferecer ao trabalhador a possibilidade de formar um patrimônio e, por isso, não tem qualquer relação com seguro-desemprego.
Na avaliação de senadores da Comissão de Assuntos Sociais, a ausência do benefício para empregados domésticos faz com que os trabalhadores abandonem a profissão e procurem outras, né, que dão direito a esse benefício do FGTS.
Olha, atualmente os empregados domésticos têm direito à carteira de trabalho assinada, salário mínimo fixado em lei, vale-transporte, feriados civis e religiosos, férias de 30 dias... além de 13º salário.
Pois é, os empregadores também não podem reduzir o salário dos seus empregados e têm que pagar por um repouso semanal, preferencialmente aos domingos.
Além disso, como eles são contribuintes do INSS, todos têm direito à aposentadoria, auxílio-doença e, no caso das mulheres, licença gestante e estabilidade no emprego em razão da gravidez.
O projeto que concede o seguro-desemprego dos empregados domésticos é de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Então, Marcela, quer dizer então que o único benefício trabalhista que é facultativo, né, que não é obrigatório aos trabalhadores domésticos, é justamente o FGTS.
Isso,
né?
É verdade.
E como o FGTS é a base, né, do seguro-desemprego, É por isso que eles não tinham direito, mas esse projeto vem então a ampliar esse benefício para os empregados domésticos.
É isso aí. A gente quer saber o que o nosso ouvinte achou desse projeto de lei. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que é sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje a gente falou sobre seguro-desemprego para trabalhadores domésticos. Além de mandar sua opinião sobre esse assunto, você pode propor outros assuntos também para a gente debater aqui no Dedo de Prosa. A gente espera o contato de vocês pela internet, no nosso e-mail radio@senado.gov.br, pelo telefone do Alô Senado, que é o 0800-61-2211. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Você também pode participar, você que está nas redes sociais, nas mídias sociais, você pode participar também mandando sua sugestão de pauta para a página da Rádio Senado no Facebook, ou então, se preferir, no Twitter. E vamos de notícia.
Notícias.
E o nosso giro de notícias começa pelo Acre, com notícia do portal Página 20. Acontece de 8 a 10 de junho, em Brasileia, a Feira de Recuperação e Negócios do Alto Acre. Como o próprio nome indica, o objetivo do evento é aquecer a economia, promover a circulação do dinheiro e oferecer produtos com preços mais acessíveis. Um deles será o frango produzido na região, vendido a R$ 2,99 o quilo. Brasileia foi uma das cidades mais atingidas pelo alagamento do Rio Acre no início do ano. Também estão previstas feiras de recuperação em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, Epitaciolândia e Chapuri. Notícia agora de Mato Grosso. A Gazeta Digital informa que completou uma semana a greve de professores da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Todos os campi da instituição estão parados e cerca de 20 mil estudantes estão sem aula no estado. Os professores exigem cumprimento do acordo feito no ano passado para aumento salarial de 4%, além da incorporação da gratificação específica do magistério superior e reestruturação da carreira. Estamos falando de Mato Grosso, mas o movimento grevista é de caráter nacional. Até agora, 44 das 59 universidades organizadas na base pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, já aderiram à paralisação, né? São as universidades federais, 44 das 59. Hoje, os docentes da UFMT têm marcado a Assembleia Geral às 14h no auditório da Associação dos Docentes da UFMT, a do FAT, para acertar detalhes sobre informes dos comandos nacional e local de greve, avaliação e encaminhamentos. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, classificou a greve como uma decisão precipitada e pediu que os professores voltem às aulas. Notícias agora de Natal. A Tribuna do Norte informa que previsão é de chuvas fracas até a próxima sexta-feira. Isso na capital do Rio Grande do Norte. Até amanhã, sexta-feira, a população da Grande Natal deve continuar presenciando chuvas. Elas ocorreram em maior intensidade durante a noite de terça-feira e na manhã de ontem. A previsão da meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte é que, a partir de agora, ocorra uma diminuição no volume de chuvas. Na avaliação do meteorologista Gilmar Bristow, as chuvas do litoral do Rio Grande do Norte são consideradas normais para esse período do ano. A Avenida Roberto Freire, em Natal, registrou mais uma vez ontem pontos de alagamento. Já a previsão para o interior do estado é que ocorram pancadas de chuvas isoladas e fracas, acrescentou o meteorologista Bristow. Mas olha que contradição, né? Enquanto Natal esteve ontem, né, sob fortes chuvas, inclusive alagando ruas, no interior, sem pasto, o gado cai e morre em meio à caatinga. Sem pasto e quase sem água nos açudes, barreiros e poços, o rebanho bovino do semiárido do Rio Grande do Norte está sucumbindo em meio à caatinga. Os animais estão caindo e, sem forças para se reerguer, morrem. Nas regiões Central, Seridó e Oeste, vaqueiros e criadores têm um só lamento. Dá pena ver os bichos caídos e não poder fazer nada. Falta a condição financeira para bancar o custo da ração concentrada. Terminam disputando o gado com urubus que rondam fazendas e cercados.
É uma imagem forte, né, Sig?
É realmente uma coisa... E uma coisa assim que a gente fica... Como é que pode, né? Ali no litoral, chovendo forte, e poucos quilômetros, adiante, né? Cento e poucos quilômetros adiante para o interior.
Esse cenário, né?
De seca, né? E o agravamento da estiagem nos meses de abril e maio deve produzir um resultado devastador no meio rural. A estimativa da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, da Secretaria Estadual de Agricultura do Rio Grande do Norte, é que 50% do rebanho do estado, olha só, 50%, a metade, seja dizimado.
Que coisa.
Dados da Secretaria Estadual da Agricultura apontam para uma queda no produto interno bruto do estado entre 2,5 a 3,5 bilhões de reais. E hoje, 70% da população rural do Rio Grande do Norte já foi atingida pela seca. Em todo o estado, a população rural que sofre com a falta de chuvas já chega a 500 mil pessoas, o que representa cerca de 120 mil famílias.
Impressionante os números da seca lá no Rio Grande do Norte. A gente vem acompanhando nos últimos dias essa situação. E não é só lá, né?
Não é só lá.
Praticamente em todo
o semiárido
do nordestino, né?
Exatamente.
Então, é preocupante. Daqui a pouco, então, tem mais notícias do Rio Grande do Norte. Agora vamos para um destaque de Fortaleza, do jornal O Povo na internet, não é isso, Cid?
É isso aí. O jornal O Povo informava hoje pela manhã, às 6h53, que um incêndio de grandes proporções atingia depósito de reciclagem. O incêndio atingiu um depósito de reciclagem que trabalha com papelão no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. De acordo com informações do Sargento Duarte do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 5h20 desta madrugada, próximo à curva da Viúva. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estavam no local e o incêndio está sendo controlado. Ainda não há informações, até as últimas notícias que tivemos aqui acesso, sobre vítimas e nenhuma das casas vizinhas foi atingida. Em decorrência do incêndio, uma grande fumaça negra se espalhou pelo bairro lá, Prefeito José Walter, em Fortaleza.
Vamos a um Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, começa nesta quinta-feira a 7ª Mostra Cearense de Dança do Ventre, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com direção de Aisha Fad, a mostra traz bailarinas profissionais, amadoras e convidadas especiais, descobrindo novos talentos e encenando no palco a arte da dança árabe. A mostra acontece quinta, sexta e sábado, com apresentações sempre às 8 da noite. E no próximo sábado, o projeto Dragão do Mar Literário apresenta a leitura dramática de Moreira Campos, contista do Ceará, pelo professor de língua portuguesa, músico e escritor Carlinhos Perdigão. O encontro será às 7h30 da noite, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. A entrada é franca.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje o assunto é a proposta de emenda à Constituição que pretende barrar a nomeação de servidores ficha suja.
Projeto do Dia.
A Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República em 2010, impede a candidatura do político condenado judicialmente por órgão colegiado, aquele que teve seu mandato cassado ou ainda tenha renunciado ao mandato para fugir da cassação. O projeto do dia de hoje é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2012, que está sendo chamada de Lei da Ficha Limpa no Serviço Público. O objetivo da PEC é proibir a nomeação em cargo em comissão ou em função de confiança de quem esteja inelegível, o que inclui o cidadão com condenação judicial em segunda instância por improbidade administrativa. A proposta prevê, inclusive, a perda do cargo para quem já estiver em exercício. O servidor efetivo que esteja exercendo cargo em comissão ou função de confiança terá que deixar esses postos e voltar para as atividades relativas ao cargo efetivo. Cargos em comissão são aqueles em que a nomeação não depende de aprovação em concurso público. Já as funções de confiança são exercidas por pessoas que já são servidoras em cargo efetivo. O autor da proposta, senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, acredita que a aprovação da ficha limpa do servidor vai ao encontro do princípio constitucional da moralidade na administração pública.
Ela traz os princípios republicanos, traz a honestidade cívica ao serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, Legislativo, Executivo e Judiciário. Porque não se afigura como razoável que o cidadão não possa ser vereador no menor município do Brasil, nada contra vereador no menor município do Brasil, mas possa, em tese, ser presidente do Banco Central, presidente da Petrobras, por exemplo.
Para o relator da proposta de emenda à Constituição, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, a PEC é um avanço porque atinge todos os níveis da administração pública e impede a ação de servidores corruptos.
Representa importante passo para garantir a ética, a probidade e a moralidade no âmbito da administração pública nos níveis federal, estadual e municipal. A lei do ficha limpa representou um significativo avanço democrático com o escopo de evitar a participação em cargos eletivos de pessoas que não atendam às exigências da moralidade e da probidade. Do mesmo modo, a adoção da lei do ficha limpa na nomeação de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no serviço público, como ora se propõe, contribuirá sobremaneira, no meu entendimento, para extirpar da administração pública aqueles que cometem ilícitos envolvendo o dinheiro e os demais bens públicos.
E você, o que achou da PEC número 6 de 2012, a Lei da Ficha Limpa para Servidores Públicos? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. Não se esqueça de dizer que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Vou repetir o número, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br. Sua opinião será bem-vinda também pelo Twitter ou Facebook da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Vamos a um Minuto Cultural especial para você, ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Cuiabá, a Casa Cuiabana é uma construção colonial e constitui um dos mais expressivos prédios do século XVIII. Totalmente recuperada pelo governo do estado, agora a casa se tornou um centro cultural, sede do ponto de cultura da viola de coxo, instrumento típico da região. Com a inauguração, o projeto vai receber oficinas de confecção e musicalização em viola de coxo, siriri, canto e voz. Ainda em Cuiabá, o grupo de percussão do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso realiza duas apresentações nos dias 2 e 3 de junho. O público terá a oportunidade de conferir diferentes repertórios inéditos sobre a regência de Roberto Vitório. O concerto será no Teatro do Sesc Arsenal, às 8 da noite, em ambas as datas. A entrada é gratuita.
Tá aí, esse foi o Minuto Cultural para Cuiabá. Agora chegou a hora da música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasílias de hoje, o maxixe de Zé da Velha e Silvério Pontes. O maxixe é um pioneiro gênero musical urbano brasileiro. Ele nasceu antes como dança, por volta de 1875, nos cabarés e gafieiras populares do Rio de Janeiro, cuja coreografia explicitamente sensual chocou a conservadora sociedade da época. Só mais tarde nasceu a música maxixe. Assim como todas as criações de nossa cultura miscigenada, fundiu e adaptou elementos: a polca europeia, a rabaneira cubana e os afro-brasileiros lundu e batuque. Coube aos músicos de um outro nascente gênero brasileiro, o choro, a tarefa de formatar o maxixe. Entre os artistas que tocaram e compuseram peças de maxixe, podemos destacar Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Bom Filho de Oliveira. Não por acaso, esses dois últimos nomes têm suas composições interpretadas no disco Tudo Dança, do trombonista Zé da Velha e do trompetista Silvério Pontes, dois dos mais importantes nomes da música instrumental brasileira. Lançado em 1999, o álbum apresenta releituras de grandes clássicos do maxixe e também do choro e samba. A gente vai ouvir agora o Bom Filho a Casa Torna, composição de Bom Filho de Oliveira.
Thank you.
Ouvimos o Bom Filho, a Casa Torna, composição de Bom Filho de Oliveira, com a interpretação do trombonista Zé da Velha e o trompetista Silvério Pontes.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.